Bom dia, igreja. Deus abençoe vocês. Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estarmos mais uma vez, né? Mais uma manhã aqui reunidos para a glória de Deus Pai. Momento de compartilhar palavras. Desde o início da celebração, desde a recepção, os louvores ministrados e a entrega dos irmãos, né? Em ofertar ao Senhor. O serviço aos santos. É um privilégio muito grande a gente fazer parte de todo esse enredo, né? Para a glória de Deus Pai. Amém? Sem mais demora, fique-se de pé. Abraça sua Bíblia e vamos orar. Pai, queremos te agradecer pelo privilégio, meu Pai, que temos de poder sentar em um banco e poder, meu Pai, abrir a tua santa palavra e poder, meu Pai, entender, compreender o que o Senhor quer falar para nós. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de sermos igreja. Obrigado, meu Pai, por estarmos juntos, caminhando, crescendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio nós temos, meu Pai, como igreja brasileira, de poder, meu Pai, expor com liberdade a Tua palavra e poder viver, meu Pai, os princípios bíblicos, os Teus ensinos. Nós queremos, meu Pai, orar pelos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo aí fora, e que de alguma maneira, Senhor, perderam essa liberdade. E hoje, talvez, eles não podem abrir uma Bíblia, não podem se reunir como comunidade de fé. Mas nós oramos por eles, meu Pai, para que eles sejam fortalecidos na fé em Jesus. Para que nada, meu Pai, possa tirar, meu Pai, ou abalar a fé deles. Mas que através dessa circunstância, meu Pai, que muitas vezes é carrancuda e chega em nossa face e tenta tirar o nosso sorriso, nós queremos, meu Pai, entender, nós queremos falar e dizer ao Senhor que o que mais importa para nós é compreender o Teu amor, é sentir amado por Ti, meu Pai, e entender que em Ti nós somos mais que vencedores. Não há nada, meu Pai, que importa para nós mais, a não ser vivermos para a Tua glória e de alguma forma, meu Pai, Te agradar. Que seja, meu Pai, dessa forma que Te glorifique o Teu nome. Uma forma, meu Pai, que possa nos fazer pessoas melhores. E nós cremos, meu Pai, que a única forma que temos para sermos pessoas melhores e conhecer o Senhor, a revelação de quem o Senhor é, meu Pai, é conhecendo a Tua Palavra. É abrindo a Bíblia e expondo, meu Pai, a Tua Palavra. Assim, meu Pai, o Espírito Santo vai agir em nós, porque o Espírito da Verdade, Ele atua sobre a Palavra de Deus. Nós cremos, meu Pai, nessa palavra. E nós cremos, meu Pai, que nessa manhã o que vai ser dito aqui vai ser, meu Pai, um tempo de aprendizagem, de ensino para nós, para a glória do Teu santo nome. Que não seja importante, meu Pai, o pregador, o pastor, mas que seja, meu Pai, importante a leitura da Tua palavra, a exposição do texto bíblico, a aplicação, meu Pai, da Tua palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é perdão, uma obra da graça de Deus. E o texto que nós vamos ler e expor está em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler dois versículos, versículos 12 e 13. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. O capítulo 3 de Colossenses é um tratado sobre as marcas, as características de uma verdadeira conversão. Após tratar nos capítulos 1 e 2, né, acerca da centralidade de Cristo, Paulo, após nos ensinar que o tema central dessa carta é a centralidade de Cristo, Paulo, após refutar o falso ensino que estava sendo, né, ensinado na igreja, estava entrando na igreja, agora, nos capítulos 3, Paulo vai começar a ensinar a importância de vivermos um cristianismo coerente ao nosso discurso. Não pode existir um abismo entre a fé e a prática da palavra de Deus. E Deus tem falado muito nesse aspecto, durante meses. Não há verdadeira espiritualidade sem amor a Deus, sem transformação de vida, sem amor ao próximo. Guarde essas três coisas, igreja. Não há verdadeira espiritualidade sem amor a Deus, sem amor ao próximo, sem transformação de vida. Então agora aqui no capítulo 3, Paulo vai começar a nos ensinar sobre a nova vida que é proposta a nós em Cristo Jesus. Paulo vai falar sobre a velha natureza e sobre a nova natureza. Paulo vai começar no capítulo 3 de Colossenses a dizer que agora nós que estamos em Cristo, agora que já a nossa vida já está escondida, oculta no Senhor, nós devemos buscar as coisas do alto. Logo no início, no capítulo 3, Paulo vai dizer isso. E buscar as coisas do alto, irmãos, entendo o que eu vou dizer. São para aqueles que entenderam o propósito do Senhor. São para aqueles que receberam e compreenderam a graça de Deus. Embora nós moramos e estamos aqui neste mundo, o nosso coração precisa estar no Pai. O nosso corpo está aqui, mas o nosso coração precisa estar nele, escondido nele. Você precisa trabalhar, você precisa conquistar, você precisa cuidar da sua família, você precisa de recursos, e tudo isso é lícito. Porém, o nosso coração precisa estar em Deus. Essas coisas não podem mais nos ter. O Espírito Santo de Deus precisa estar conosco por completo. Então, Paulo vai ensinar logo no capítulo 3 que aqueles que verdadeiramente receberam o Evangelho, agora as coisas do alto, as coisas eternas, são mais importantes. E logo a seguir, no versículo 5, Paulo começa a falar sobre a velha natureza e a nova natureza. Paulo vai nos ensinar que agora nós, com essa nova natureza que temos, nós precisamos fazer morrer a velha natureza. E eu vejo isso, irmãos, nos nossos dias, ainda cristãos que ainda não entenderam isso. Cristãos ainda acham que o fato de estar em Cristo, de somente estar numa igreja, de pertencer a uma comunidade, os seus problemas já foram resolvidos. Não, é preciso caminhar, é preciso entender, é preciso compreender a palavra do Senhor e praticar a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus vai dizer no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 24, sobre os dois fundamentos. Ele vai dizer que bem-aventurado é o homem que, ouvindo as suas palavras, pratica. Ele se assemelha ao homem prudente. Então, de fato, se nós ouvimos o Senhor, se nós estamos caminhando com o Senhor, e isso não tem mudado, não tem transformado a nossa vida, não tem gerado em nós frutos dignos de arrependimento, nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. E eu não estou falando, igreja, de não pecar. Estou falando sobre aqueles que não entenderam o amor de Deus. Porque nessa exposição bíblica você vai entender que o amor de Deus nos constrange de uma tal maneira que nos incomoda a vivermos de uma maneira que desagrada a Deus. O amor de Deus é imenso demais, é constrangedor. E quando nós recebemos de fato esse amor, uma nova vida é proposta para nós, e nós estamos agora caminhando para a glória de Deus Pai. Então, nessa nova natureza que é proposta a nós, eu e você vamos precisar se despir do velho homem. Despir do velho homem. Despir e revestir. Você vai ter que tirar a sua velha natureza e você vai ter que revestir da sua nova natureza. Então não pense que a oração do pastor, a oração da igreja, embora seja importante e é necessária, vai ser apenas, né, o fundamento, aquilo que vai resolver os teus problemas. Não. Você precisa entender que você precisa ser responsável com este evangelho. Há uma responsabilidade da nossa parte. Nós precisamos compreender, temos que compreender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, praticando aquilo que nós ouvimos e compreendemos. E Paulo vai dizer no versículo 12 de Colossenses capítulo 3, assim: portanto, depois de tudo isso que eu falei com vocês, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Quero destacar esse último verso. Suporte-se uns aos outros e perdoe-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então Paulo aqui começa no versículo 12 a mostrar as características, as evidências da verdadeira conversão, daqueles que de fato entenderam a graça de Deus. E ele começa a falar que a gente deve se revestir de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Um pouquinho atrás, ele vai dizer que a gente deve se despojar da velha natureza, da impureza, da imoralidade sexual, das paixões, dos maus desejos, da avareza que é a idolatria. Coisas concernentes à nossa velha natureza. Agora nós, em Cristo, temos um outro alvo. Um alvo que é nos tornarmos a cada dia mais parecidos com o Senhor. Com o nosso Senhor. Tudo isso, irmãos, para a glória de Deus. Então, hoje nós vamos abordar um tema sobre perdão. E perdão é uma palavra que mexe com o nosso coração. Eu tenho a plena convicção que nenhum de nós que estamos aqui, tratamos, né, deste assunto, perdão como lateral ou como uma coisa secundária em nossas vidas. Chegando ao ponto de falar que nunca foi preciso lidar com essa palavrinha chamada perdão. Porque a verdade, irmãos, é que todos nós, num certo momento da nossa vida, vamos precisar se envolver com esse assunto. Seja talvez porque alguém nos machucou, ou porque nós machucamos pessoas, ou porque frustramos alguém, ou porque as pessoas nos frustrou. A questão não é se, a questão é quando nós vamos lidar com essa palavra chamada perdão. Embora alguns casos sejam mais complexos, né, que outros, nem eu e nem você passaremos em branco nessa questão. Eu cheguei à conclusão que o perdão é uma questão de sobrevivência para nós, na nossa caminhada cristã. Se optarmos por não exercer o perdão, vamos cair no profundo drama da escravidão, dos sentimentos, das mágoas, do ressentimento, da dependência emocional que nos destrói muitas vezes. Por isso, não há saúde emocional, e você precisa entender isso, se não houver perdão. Porque não tem ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito. Não tem casamento perfeito. Não tem família perfeita. Não tem igreja perfeita. Eu e você vamos precisar lidar com essa palavra e com esse aspecto e assunto muito importante da palavra de Deus. A grande verdade é que nós, o fato de nós estarmos aqui, é porque eu e você já fomos perdoados. E por isso somos convocados a exercer o perdão. Logo, reconheço que não é fácil lidar com essa palavra. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver o que fala. Uma coisa é pregar sobre perdão, outra coisa é você exercer o perdão. É fácil falar, né, deste assunto, até que alguém nos decepcione, até que estamos de frente com essa realidade, e de fato nós vamos precisar exercer e ter essa atitude de perdoar uns aos outros. O que nós precisamos compreender é que perdão não é algo natural, e guarde isso. Perdão não é algo natural. Perdão é uma obra da graça de Deus. Você precisa entender porque ninguém perdoa porque é bom, porque é autossuficiente em si mesmo. Ninguém perdoa porque tem um caráter ilibado. Não. Perdão é obra da graça de Deus. E este é o nosso tema hoje. Portanto, com a Bíblia aberta aí, vamos acompanhar a exposição deste texto. E a primeira coisa que nós vamos aprender é: por que devemos perdoar? Por que devemos perdoar? Três verdades precisam ser compreendidas à luz desse texto. A primeira é que, porque nós, eu e você, recebemos uma nova natureza. Essa é a primeira verdade sobre o perdão. Nota que Paulo está dizendo aí que, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Ou seja, você precisa perdoar porque você recebeu uma nova vida. Você precisa perdoar porque você recebeu um novo coração. Você precisa perdoar porque você tem uma nova mente em Cristo agora. Você precisa perdoar porque você foi feito uma nova criatura. Logo, faz parte da nossa vida exercer este novo estilo de vida, de conduta. Paulo aqui está falando da nossa nova natureza em Cristo. É importante a gente ir para o texto e entender isso. Só que se dissermos que não vamos perdoar, se eu e você dissermos que não vamos perdoar, que não vamos exercer o perdão, nós estamos falando contra nós mesmos e comprovando de fato que não nascemos de novo. E comprovando de fato que não fomos verdadeiramente alcançados pela graça de Deus. Se dissermos, se pisar na bola comigo não tem volta, é uma vez só. Isso significa que, de fato, nunca houve em nossa vida verdadeiramente uma conversão genuína. É algo sério, é algo profundo. Nós precisamos compreender que faz parte da nossa vida cristã agora. Faz parte da natureza da família de Deus perdoar. Todo cristão é alguém que foi perdoado. Todo cristão é alguém que precisa perdoar. Segundo ponto é que eu e você devemos exercer o perdão porque o texto vai dizer que nós, eu e você, temos queixa uns com os outros. Versículo 13. Suporte-se uns aos outros e perdoe-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Muitas vezes, irmãos, nós decepcionamos as pessoas sem saber o que estamos fazendo para elas. É uma palavra indevida no momento errado. É um sim que você deu e não cumpriu com o combinado. É um tratamento que muitas vezes a gente, ainda por não entender que a velha natureza ainda mora dentro de nós, e muitas vezes, né, movido por essa velha natureza, o ódio, talvez, né, a falta de equilíbrio nos sentimentos, nos leva a ofender as pessoas. Machucamos as pessoas. Então é necessário nós exercermos o perdão. Sem perdão, irmãos, não há casamento feliz. Como viver um casamento feliz sem exercer o perdão todos os dias? Essa mesma pessoa que você convive com ela todos os dias, todos os instantes, você dorme e acorda ao lado dessa pessoa, é a pessoa que muitas vezes vai te machucar. Muitas vezes vai agir de uma maneira que você não espera e você precisa ser movido pelo Espírito Santo de Deus a entender que nós precisamos perdoar uns aos outros. E perdoar, irmãos, é ceder, é se doar pela pessoa. É fazer o que Jesus fez por nós. Então, muitas vezes também nós falamos mal das pessoas. muitas vezes sem querer, mas também muitas vezes falamos mal porque queremos falar. Então, a queixa entre nós, a queixa na comunidade de fé que nós vivemos, a queixa em nossa família, a queixa no casamento, a queixa no relacionamento. Mas de fato, se eu e você queremos viver para a glória de Deus e queremos construir uma família que agrade a Deus, você precisa perdoar. Há uma necessidade gigantesca da nossa parte de perdoar uns aos outros. Gigantesca. Então, temos queixas uns com os outros. E é necessário, eu e você, exercermos o perdão. Temos essa atitude para a glória de Deus Pai. Terceiro aspecto. Por que devemos perdoar? Porque Deus nos perdoou. E o próprio texto nos diz, né? O perdão de Deus, irmãos, é um modelo para nós. Jesus é a oferta de perdão da parte de Deus proposta à humanidade. Embora nem todos vão reconhecer a oferta, a provisão de Deus para a redenção, para a remissão dos pecados, ela foi proposta ao mundo. A palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a provisão, a proposta de Deus à humanidade já foi feita. E é Jesus Cristo. Todos vão reconhecer? Não. Todos vão aceitar a oferta de Deus? Não. Mas, de fato, o que importa para mim e para você é que Deus amou o mundo. E o mundo aqui são as pessoas. Deus amou as pessoas. Agora a pergunta que eu faço para você é: o que, de fato, tem em mim e em você que poderia agradar a Deus? O que faz Deus olhar para dentro de nós e talvez, muitas vezes, a gente chegar diante de Deus com o nariz em pé e exigir algo da parte dele? A palavra de Deus vai dizer que as nossas justiças não passam de trapos de imundícias para ele. A justiça humana. A verdadeira justiça é a justiça de Deus. Então, irmãos, porque Deus nos perdoou. Isso que você precisa entender, você precisa compreender isso. É fácil perdoar, como eu já disse aqui na introdução, no começo? Não. É fácil falar de perdão? É. Difícil é praticá-lo quando precisamos. Uma coisa é falar, outra coisa é viver, é o que se fala, irmãos. Mas é hoje, eu creio, né, que você vai entender que tudo isso que Deus propõe a nós, nesta nova natureza, a nós, não é na força do nosso braço que vamos viver, é pela capacitação do Espírito Santo. E hoje, como igreja, como comunidade de fé, nós estamos deixando de viver a vontade de Deus, aquilo que Deus sonhou e planejou para nós, por um motivo. Nós ainda estamos insistindo em resistir à ação do Espírito Santo. Não tem como, irmãos, Deus trabalhar em um coração, em uma pessoa que resiste ao Espírito Santo. E o que é resistir ao Espírito Santo? É você ouvir a palavra de Deus, você compreender o que está sendo dito, você se relacionar com esse Deus todos os dias, e a palavra lê você, e ela expõe você, porque o Evangelho, ele nos consola e ao mesmo tempo nos confronta. E muitas vezes nós estamos resistindo à ação do Espírito Santo. Às vezes você fala, ah, eu preciso perdoar, mas eu não consigo perdoar. E Deus coloca uma situação na sua vida para te forjar naquele aspecto. E nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Às vezes você fala, ah, eu queria tanto ser generoso, mas eu não consigo. Tem algo dentro de mim que me prende nesse aspecto. E Deus coloca uma oportunidade para você. Para você exercer a generosidade e você resiste à ação do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos perdendo para nós mesmos. Essa é a grande realidade. O diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Hoje, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Sabia disso? Se você crê em Jesus, o diabo não tem poder mais sobre a sua vida. Ele usa de circunstâncias, de condições adversas, para poder abalar sua fé, para poder tirar você do propósito de Deus. Mas a grande verdade é que ele não tem poder mais sobre a sua vida. Não tem, irmãos. Não tem poder. Você precisa crer nisso. Então, o perdão de Deus é um modelo para nós. Você precisa olhar para Cristo e entender, né, o que significa a palavra perdão. E eu gosto muito de uma frase de um escritor chamado Max Lucado. Ele vai deixar uma frase que resume a palavra perdão de uma maneira magnífica. Ele vai dizer o seguinte: perdão é optar por ver o ofensor com olhos diferentes. Extraordinário essa definição. Perdão é optar por ver o ofensor com olhos diferentes. Foi assim que Deus agiu com a humanidade. Ele olhou com olhos de amor, aplicando no seu filho toda a justiça que eu e você merecíamos. Foi colocada, imputada no seu filho Jesus Cristo. O amor de Deus, irmãos, nos constrange. Nos constrange a viver da maneira que queremos. Nos constrange a viver deliberadamente no pecado, afundado numa vida de pecado. O amor de Deus nos constrange, irmãos, a continuar vivermos para nós mesmos, em busca dos nossos interesses. O amor de Deus, irmão, nos constrange a continuar olhando apenas para nós mesmos, para o nosso umbigo, apenas para o nosso interesse. O amor de Deus nos constrange a continuarmos vivendo, desagradando o coração de Deus. Então, se você quer perdoar, se você quer exercer o perdão, você precisa olhar para o ofensor, aquele que te fez o mal, com olhos diferentes. Essa é a chave que você precisa pegar e praticar na sua vida. Para a gente concluir a mensagem, eu gostaria de falar com vocês algumas consequências de não perdoar. A primeira é que você precisa saber que a falta de perdão não faz mal a outra pessoa, faz mal a você mesmo. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Primeiro ponto: a pessoa que não perdoa, ela adoece. Adoece a alma, adoece as emoções, os sentimentos. O físico é prejudicado. A falta de perdão, ou seja, quem vai pagar a conta com a falta de perdão é o seu coração, é a sua mente, é o seu corpo. A pessoa míngua, fica sem vida, sem vontade de viver. Outro ponto: o que a falta de perdão traz para a nossa vida? A pessoa que não perdoa, ela não avança. A pessoa fica estagnada, ela não consegue caminhar. Não adianta, irmãos, você dizer, eu dizer, que oramos, que jejuamos, que ofertamos a Deus, mas em nossa vida ainda falta liberar o perdão. E a falta de liberar perdão, irmãos, é uma quebra de um princípio de Deus. Quando quebramos um princípio de Deus, quebramos a lei de Deus. E se quebramos a lei de Deus, estamos ofendendo a santidade de Deus. Terceiro, a pessoa que não perdoa, ela perde a alegria de viver. É uma pessoa infeliz, porque quem não perdoa não tem comunhão com Deus. Quem não perdoa, como eu já disse aqui, resiste à ação do Espírito Santo em sua vida. e resistir à ação do Espírito Santo, irmão, vou dizer novamente, significa viver longe da vontade de Deus, porque é o próprio Espírito de Deus que vai nos levar a viver a sua própria vontade. E viver fora da vontade de Deus vai trazer consequências horríveis para a nossa vida. É ser entregue à sua própria vontade e viver da maneira que a gente quer e acha que precisa viver. A pessoa que não perdoa é o último ponto, e este eu acho o mais constrangedor e trágico para as nossas vidas. A pessoa que não perdoa, ela está impossibilitada de receber o perdão de Deus. Para mim, esta é a consequência mais grave de todas, porque, vamos dizer entre nós, quem aqui não peca? Um ponto de interrogação. Não estou falando, irmãos, de viver uma vida deliberada no pecado. Estou falando de quem aqui não peca? Você já imaginou vocês ficar sem o perdão de Deus por um dia? Você já imaginou isso? Só perdoa, irmãos, quem foi perdoado por Deus. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores. Então, não exercer o perdão é dizer para Deus fazer o mesmo com a gente. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos nossos devedores. Não exercer o perdão é dizer para Deus fazer o mesmo com a gente. É isto que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, ao ensinar, né, ali os discípulos, as multidões ali em volta, os religiosos da época ali movidos, né, por uma motivação que desagrada a Deus, Jesus começa a ensinar o verdadeiro sentido da oração. Jesus começa a dizer para nós, irmãos, e para mim, para você, no Sermão do Monte, em toda a Bíblia, com os ensinos dos apóstolos, da prática da palavra de Deus, que o que o Evangelho vem propor para nós é uma vida que nos transforma de dentro para fora. Eu e você, irmãos, não temos mais que preocupar com o exterior, mas sim com o interior, porque de fato o nosso exterior vai ser transformado quando de fato o nosso interior for renovado pelo Espírito Santo de Deus. Mudar apenas por fora é uma aparência, e Jesus condenou isso. É isso que Jesus veio ensinar, pregar contra a religiosidade e contra a incredulidade. Jesus veio propor a nós, como igreja, uma nova realidade, um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada de fato o nosso Deus, que é sermos transformados verdadeiramente de dentro para fora. Então, nesta manhã, você precisa sair daqui crendo nessa palavra e exercendo o perdão na sua vida. Irmão, se nós não conseguimos perdoar nos mínimos detalhes, nas coisas mínimas, quem dirá nas coisas grandes? Exerça o perdão na sua vida. Porque, para a gente concluir aqui, quero deixar para você um ensino, um entendimento, uma chave para você exercer o perdão na sua vida. O segredo para a gente perdoar uns aos outros e continuar a nossa caminhada e agradar o coração de Deus. O segredo é que, para a gente perdoar as pessoas, eu e você, nós vamos precisar deixar de concentrar na ofensa que recebemos e começar a olhar para o que Deus fez por nós, por mim e por você. Quando de fato nós olharmos para a obra de Deus em nossa vida, o quão amável e amado nós somos, eu tenho certeza que a sua vida será transformada pelo Espírito Santo de Deus, e você vai ser transformado, né, à imagem do nosso Senhor. E você vai exercer o perdão na sua vida. Porque, irmãos, maior é o que está dentro de nós do que está dentro do mundo. Né? Hoje, nós temos uma força capacitadora dentro de nós. Você sabia que você tem uma dinamite dentro de você? A palavra dunamis significa dinamite. Poder de Deus, Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, vai nos levar e nos conduzir a viver de fato a vontade de Deus. E a gente precisa desmistificar quando falamos sobre vontade de Deus. Vontade de Deus, irmãos, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E essa é a vontade de Deus. Você quer saber a vontade de Deus para o seu casamento? Está na palavra de Deus. Você quer saber a vontade de Deus, né, para a sua área financeira? Está na palavra de Deus. Você quer saber sobre vontade de Deus, sobre como cuidar do seu corpo? Está na palavra de Deus. Então, vontade de Deus é aquilo que Deus deixou para nós. E de fato vamos conhecer, se de fato nós relacionarmos com a palavra. E juntos, vivendo em comunidade, ajudando uns aos outros a caminhar. Amém?